Olá, meu nome é Kátia, falando diretamente do estúdio portátil da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Este é o Moléculas, um podcast que fala sobre química, em 30 minutos ou menos. Este podcast é produzido pelo professor Cedric Graibin e uma equipe de discentes do curso de licenciatura em Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Estou aqui também para lembrar vocês que nós estamos nas redes sociais, tanto no Twitter como no Facebook. Estamos também nos agregadores de podcasts e em plataformas de streaming, como iTunes, Deezer, Spotify. Os links estão nas notas do episódio. O episódio de hoje é sobre fotossíntese. Esperamos que vocês gostem. Aceitamos sugestões, pedidos de episódios e críticas. É só mandar um e-mail para a gente em moléculaspodcast@gmail.com.
Então, pessoal, estou aqui no meu estúdio portátil da Zona Oeste do Rio de Janeiro, conversando com o professor Carlos Rota, lá diretamente de São Paulo, capital, eu imagino. Estou correto, professor?
Tá certo, Cedric. É um prazer participar do seu podcast.
Então, professor, ou Carlos, né, como a gente tinha combinado, você poderia falar um pouco da sua carreira acadêmica, do que você faz e do teu trabalho também com a divulgação científica para o pessoal que não ainda te conhece, o que eu acho até meio complicado, sim, que eu te vejo na internet há muito tempo, né? Eu sigo os teus trabalhos, os teus blogs. Poderia falar um pouco?
Claro, claro. Bom, eu sou biólogo, né? Então eu fiz graduação em Ciências Biológicas na Universidade de São Paulo e depois eu fiz mestrado em Fisiologia Animal, que é bastante curioso, dado o tema do podcast, né? Então, eu trabalhei com parasitas da malária e como eles respondem ao relógio biológico do hospedeiro, né? Que pode ser a gente, pode ser um camundongo. Cansei um pouco da malária, eu resolvi começar a estudar plantas. Então, eu fiz um doutorado na Universidade de Cambridge com relógio biológico de plantas. Isso com uma bolsa brasileira, então isso é muito importante pontuar que o governo brasileiro financiou o meu doutorado. E depois eu retornei para o Brasil para fazer um pós-doutorado no Instituto de Química da USP, no Departamento de Bioquímica, e acabei sendo contratado nesse mesmo departamento. Então, desde 2011 eu sou professor no Departamento de Bioquímica da Universidade de São Paulo, no Instituto de Química. O que é bastante curioso, porque eu de químico tenho muito pouco, né? Minha abordagem, ela passa por metabólitos, passa por análise bioquímica, mas a minha formação não é de químico. Mas isso é muito interessante, porque nesse instituto, como a gente tem um departamento de química e um de bioquímica, a gente tem um diálogo muito grande de profissionais de diversas áreas, né? Tem farmacêuticos, médicos, tem químicos puros. Então, é uma mistura bem interessante.
Não legal. Aqui no Instituto de Química aqui da Rural, aqui em Seropédica, nós também temos, né? Só que aí são mais departamentos, né? Tem o departamento de Bioquímica, o de Química Orgânica, o de Química Fundamental e o de Química Analítica. Então, também tem, né? Todo mundo, mais ou menos, no mesmo prédio, entre aspas, também tem essa, como é que o pessoal fala? É o efeito Next Door Effect, né? Ou seja, o efeito da porta ao lado, né? De ter gente com interesses em comum, que a gente pode conversar, dialogar ideias, ou como a gente tem feito nos últimos tempos, né, chorar as pitangas, né, da situação, de algumas coisas que têm acontecido. Mas vamos falar de coisas boas, né, usando um meme da internet. Uma sugestão, essa terceira temporada do Moléculas, ela é quase que toda a pauta dos episódios foi sugestão dos ouvintes. E um dos ouvintes pediu, professor, fala um pouco sobre fotossíntese. Aí eu falei, olha, eu vou ter que recorrer aos profissionais, porque, assim, eu tive botânica como farmacêutico, e eu tenho que admitir que não foi a disciplina que eu mais amei na disciplina. Não sei se era uma combinação do tópico em si, ou se era o fato de que a gente estava em calendário de recuperação de greve, todo mundo que é aluno de Universidade Federal conhece essa história, e a gente estava numa estufa analisando folhas e caules e outros tecidos vegetais com 36, 37 graus em cima da estufa no mês de janeiro e fevereiro. Então, talvez isso também tenha contribuído, digamos assim, para mim, a animosidade em relação à disciplina.
Não, mas eu te entendo perfeitamente. Botânica é muitas vezes ensinada de uma forma que eu acho completamente equivocada, né? O que é interessante para as pessoas entenderem de botânica é como as plantas funcionam, né? Você quer olhar para a sua janela, olhar para o seu jardim e entender o que está acontecendo com as plantas, né? O que, que são esses seres? São seres bem diferentes da gente e a gente sabe muito pouco, né? A gente aprende muito pouco na escola. E as pessoas ficam falando, ah, o nome dessa parte é isso, o nome dessa parte é aquilo, e não é isso que é o fascinante, né? É a gente entender o que está acontecendo, o que se passa, como que eles surgiram, né? Como é a evolução. E eu acho que quando a gente foge um pouco dessa abordagem, é quando a gente ganha um ódio muito grande, né? Eu, por exemplo, no ensino médio, eu não gostava de botânica de jeito nenhum, né? E isso até se reverter e me fazer um doutorado foi um trabalho enorme. Então, é contra isso que a gente tem que lidar.
Porque aqui, até que tu falou do ensino médio, e dá para aproveitar esse gancho, porque assim, quando a gente fala em fotossíntese, o que muita gente sabe é o que vem ou do ensino fundamental ou do ensino médio, essencialmente CO2 mais água, aí uma setinha, luz, né? Formando açúcar, em alguns casos até coloca glicose, né? C6H12A6, e pronto. Ah, e é assim que as plantas usam energia solar para produzir seu próprio alimento. Né? E aí, o que acontece? Quando você, por exemplo, eu me lembro de ter visto muito pouco em Bioquímica 2 na faculdade, que a gente fala um pouquinho que o professor passou muito rápido por cima, porque ele estava mais interessado em bioquímica mais humana, não tanto bioquímica de plantas, mas falou um pouco assim de toda a rota enzimática que faz parte do processo de fotossíntese. E quando eu vi aquilo, eu falei, pô, isso aqui é muito mais complexo do que, por exemplo, um ciclo de Krebs, que é uma outra coisa que foi meu terror, por exemplo, de Bioquímica 1, que daí foi uma outra disciplina, né? Mas foi, digamos assim, algo que a gente, né, batalhou, passou na disciplina e demos adeus. E a gente poderia, então, falar um pouco assim, como é que é o processo de fotossíntese, né? E como que ele acontece, avançando um pouco além, né, dessa simples equação química que aparece, né, nos livros do ensino médio.
Não, é claro, a fotossíntese, primeiro, eu gosto de pontuar para os meus alunos de bioquímica que é só a via metabólica mais importante do planeta. Porque sem ela, a gente não teria a vida como a gente conhece. Praticamente toda a biomassa, né, toda a massa orgânica que a gente tem no nosso planeta, vem a partir da fotossíntese. Então, às vezes as pessoas falam, ah, por que que o aluno de medicina vai aprender fotossíntese? Por que que o aluno de farmácia vai aprender fotossíntese? É porque é super importante, né? Que sem ela, a vida poderia até existir vida, mas não ia ser da forma como a gente tem agora, e provavelmente não seria tão complexo, né? Porque simplesmente não teria energia o suficiente no ecossistema para que organismos mais complexos fossem sustentados. Então, a equaçãozinha que a gente ensina, ela é muito enganosa, né? Porque ela dá uma sensação de simplicidade num processo que, primeiro, além de ser muito importante, tem várias etapas, né? Não é uma coisa trivial. Isso talvez é uma coisa que os bioquímicos pequem muito, né? A gente gosta de botar essas fórmulas, essas equaçõezinhas gerais, e a gente esquece de falar para as pessoas que as equações químicas que os bioquímicos mostram, elas não são iguais às equações químicas que eles aprendem em outras áreas da química, né? Porque isso esconde muita coisa, e até, talvez a gente fale um pouco mais disso depois, mas até o balanceamento é um pouco engraçado, é meio torto, meio a gente dá umas improvisadas, né? Então, que a gente tem de importante? A gente tem um processo que utiliza a luz, né, a energia luminosa, para gerar ligações químicas novas, né? Então, ela converte a energia da luminosa em energia de ligações químicas, Certo? E essas ligações são armazenadas, essa energia é armazenada na forma de carboidratos, que são açúcares, num termo mais geral. Muitas vezes as pessoas gostam de usar a glicose, as plantas armazenam geralmente em sacarose, mas o primeiro carboidrato a ser formado, ele só tem três carbonos. Né? É uma triose, né? E isso também é meio escondido, né? Então, é para você ver como tem várias coisas escondidas na equação geral, certo? Que mais? A gente então tem que imaginar um processo que onde essa energia luminosa é capturada e como isso daí é convertido depois No, nessas ligações químicas. E nas plantas, isso acontece com dois processos que a gente geralmente consegue diferenciar, porque eles são processos que dependentes um do outro, mas eles podem ser analisados de forma separada, né? Então a gente diz que tem um processo que é dependente de luz, que é um processo que é o processo que coleta a energia luminosa. E tem um processo que é independente de luz, né? Tem gente que fala que é uma fase clara, parte clara, parte escura, que é uma besteira, né? Então, esse lado que coleta energia gera os componentes químicos que vão ser necessários para o processo que não depende de luz fazer os carboidratos, tá bom? E isso daqui é uma divisão bastante tradicional. Porque também você vai ver que são coisas bem distintas, tá? Que mais? Bom, a fotossíntese acontece no cloroplasto, né, que é uma organela dentro das células das plantas, tá? Geralmente nos tecidos, nas folhas que a gente tem, mas geralmente todos os tecidos que são esverdeados, assim, eles têm alguma capacidade de fazer fotossíntese. E os cloroplastos, eles são muito engraçados, porque eles têm duas membranas, né? Na verdade, tem um complexo gigante de membranas. E quando você olha uma figura do cloroplasto, você vê várias estruturas, parecem várias moedas empilhadas, né? E essas moedas são ligadas entre si por umas plataformas, né? Isso daí é um complexo gigante de membranas, é uma série de membranas, e é lá onde acontece toda a magia da fotossíntese. Tá? Bom, então vamos lá, como que acontece a captura de luz? Bom, primeiro que você tem que imaginar que os organismos que estão expostos à energia, à luz solar, eles recebem assim uma enxurrada de fótons a cada segundo quando a gente está durante o dia, né? Na fase do dia que é clara. E você tem que imaginar que isso está chegando na planta e, de alguma forma, a planta tem que absorver isso daí de forma utilizável, né? Ela pode absorver na forma de calor, né? Ela pode. E aí isso você pode falar muito melhor que eu. Mas, eventualmente, esses fótons vindo do Sol, eles podem atingir, ou de qualquer outra fonte luminosa, na verdade, né? Eles podem atingir um complexo chamado complexo antena. Tá? Esse complexo antena é feito de muitas proteínas e vários pigmentos. E dentro dos pigmentos tem a famosa clorofila, que é super importante, todo mundo conhece, eu acho.
Isso.
E ela que possibilita várias coisas, né? Mas voltando, então chega lá, o complexo antena tem um monte de clorofila, tem, sei lá, centenas de clorofilas, mas também tem outros pigmentos, tem carotenoides, xantofilas e outras coisas. E aí, um deles consegue absorver um fóton, né? Então ele fica, ele que como é que se diz, ele ganha energia, ele
Isso
fica energizado.
ganha energia.
Isso, legal. E aí, essa energia, ela pode ser utilizar, ela acontece diversas coisas com ela, né? Ela pode ser retornada em forma de calor, né? Ela pode ser retornada em forma de fluorescência e ela pode ser redirecionada para outros pigmentos, né, num processo chamado ressonância. Está certo isso?
Explica um pouco mais, daí daqui a pouco eu acho que vamos ver como é que é. Porque assim,
Tá
você está
bom.
se referindo, por exemplo, assim, ao fato de que ele transfere elétrons para outros pigmentos, ou o fato de que ele muda de, por exemplo, de conformação, e isso causa outras mudanças de conformação dentro do complexo antena?
No caso do pigmento, no que está no complexo da antena, ele muda o estado energético dele, e essa energia, ela tem alguma direção. E aí o que eu quero dizer é que uma das coisas, essa energia pode ser transferida por ressonância para outros pigmentos, e isso vai acontecendo de pigmento a pigmento até chegar em duas moléculas de clorofila, em uma das duas moléculas de clorofila que ficam no centro desse complexo antena, né, que é o centro de reação. E lá que começa a conversão da energia luminosa em energia química. Né? Por quê? Então, até agora, eu estou falando em transferência de energia, não estou falando em transferência de elétrons. O que acontece na clorofila que está no centro de reação? O elétron dela ganha energia e tem uma tendência desse elétron ser passado para outras moléculas. Tá? Então, e aí a gente começa uma cadeia de elétrons que vai transferindo o elétron de molécula a molécula até chegar no NADP. E aí o NADP ganha esse elétron e ele se reduz e vira o NADPH. E essa é a primeira. É a primeira molécula importante da fotossíntese, porque esse NADPH depois ele é utilizado em reações de biossíntese. É, então, veja só, a gente tem toda a energia vinda do Sol, chegando no cloroplasto, no complexo antena, indo para a clorofila, aí da clorofila essa energia tem que a gente vê a energia luminosa se transformando numa energia química, né, ou energizando, ou colocando um elétron em outro estágio energético, e esse elétron passa a ser transferido molécula a molécula até chegar no NADPH. Só que aí você me diz, poxa, mas tá faltando uma coisa aí, porque aquela clorofila inicial perdeu um elétron, né? O que acontece? Ela vai perdendo elétron até, sei lá, se esgotar? Não, não é assim que acontece em química, né? Até onde eu sei. O que acontece
Tudo
é que
vai
ela
para
é.
algum lugar,
Tudo vai
essencialmente,
para
né?
algum lugar, né? Então, esse elétron, o que acontece é que essa clorofila, quando ela perde um elétron, ela passa a poder receber um elétron de um outro lugar. E aí, o que acontece é que um outro sistema, ele vai pegar o elétron de um lugar, e esse elétron vai ser energizado, né? Vai ter um outro sistema com outra clorofila, e esse elétron vai ser energizado e vai transferir esse elétron para a molécula até essa clorofila. Só que eu só posterguei o problema, porque aí tem outra clorofila sem elétron. E aí vem a parte interessante, que esse outro sistema, né, que é o fotossistema 2, né, eu estava descrevendo o fotossistema 1, entre esse outro sistema, a clorofila desse outro sistema, ele consegue capturar o elétron da água. E quando ele retira elétrons suficientes da água, a molécula, ela se desfaz, ou não se desfaz, né? Eu estou falando em termos muito leigos, né? Ela não se mantém a estrutura, e aí tem a possibilidade de formação de oxigênio. E isso daí é outra coisa super importante, que um resultado da fotossíntese é a formação de oxigênio. Tá? Agora, você traduz tudo que eu falei em termos químicos.
É um processo redox, pelo que tu está descrevendo. Você tem para capturar um elétron da água e a água se reduzir a H2 e O2, por exemplo, você está reduzindo os dois, né? E aí dou elétrons para o sistema 2 que você mencionou, e aí você tem. A gente tem muito isso, por exemplo, em reações complicadas de química orgânica, especialmente envolvendo o paládio, os metais de transição, que você tem um ciclo catalítico no paládio e você bota cobre junto no sistema, porque daí, à medida que o paládio se reduz, o cobre se oxida e aí ele regenera regenera o paládio para o estado original, e aí depois o cobre pega elétrons de outro lugar, porque afinal tudo tem que vir de um lugar em química, né? Grande, uhum. grande Lavoisier, por favor, né, que nos perdoe se a gente dizer outra coisa ao contrário, e aí ele doa elétrons para o paládio voltar para o estado original. Então é uma coisa muito parecida, você tem uma clorofila doando elétrons, né, em cascata, provavelmente por via radicalar, pelo jeito que tu falou, até o NADP, faz muito tempo, né, que eu vi essas coisas, né? Uhum. E aí você tem um outro sistema reduzindo a água, a H2O2, para doar de novo elétrons de volta e regenerar essa clorofila. É isso mesmo, né? É um processo redox entre uma parte do que está acontecendo aí.
É muito importante ver que isso não aconteceria se a clorofila não absorvesse a energia vinda do Sol, né? Por que isso acontece? Por que, que ela precisa absorver isso daí para a transferência de elétron acontecer?
Provavelmente o que acontece, você pode pensar o seguinte, que quando você tem uma ligação química, né, você tem dois orbitais atômicos que se combinam para formar dois orbitais moleculares. Um orbital molecular ligante, que é de energia mais baixa, que é onde os elétrons estão na maior parte do tempo, mas tem um orbital de energia mais alta que fica vazio, que é o chamado orbital molecular antiligante. Então, essa diferença de energia é quantizada. Então você tem, digamos assim, não é qualquer fóton ou qualquer fonte energética, não é, vou botar raio-x na planta e a planta vai fazer fotossíntese. Não, a planta vai morrer, porque vai gerar radiação ionizante e a planta vai causar uma disrupção bioquímica na planta. Que é a mesma coisa que acontece se a gente ficar muito tempo na frente de um tomógrafo ou de um gerador de raio-x para fazer, né, a famosa chapa. Então o que acontece? Existe uma faixa de frequência, que ela é muito bem definida, porque a gente pode calcular esses coeficientes de energia, resolvendo a equação de Schrödinger para todo mundo. Aí você calcula, você deve lembrar de alguma coisa, a gente lembra, né? Então você sabe, por exemplo, então, tem moléculas que vão ter uma transição energética na faixa do ultravioleta, vão receber energia de fótons que estão no ultravioleta e vão fazer vão absorver essa energia e fazer uma transição eletrônica. Tá? É assim que funcionam os protetores solares, por exemplo. Eles absorvem na faixa do ultravioleta e aí a radiação do ultravioleta, em vez de penetrar na nossa pele, ela fica no protetor que está na superfície da pele. Existem outras moléculas, como os carotenoides, que como você tem um monte de ligações duplas conjugadas, são moléculas de 40 carbonos para mais, elas, como o sistema conjugado estabiliza o sistema, a energia de todo mundo diminui, em vez de absorver na faixa do ultravioleta, absorve na faixa do visível. Por isso que a gente observa que essas moléculas têm uma coloração alaranjada, por exemplo. Já a clorofila, que acontece? Ela está absorvendo nessa faixa do visível, por quê? Porque ela tem todo aquele sistema, né? Tem todos aqueles anéis heterociclos ligados ali. A clorofila é uma molécula gigante, né? E isso faz que, se não me engano, tem um metal ali no meio. Né? Isso. E aí essas ligações dos heterociclos no metal fazem com que o metal tenha uma transição eletrônica na faixa do visível. Então ele absorve, um elétron desemparelha, e esse elétron desemparelhado que acaba sendo, né, se deslocaliza na clorofila por ressonância, e aí vai saltando, né, vai sendo doado esse elétron desemparelhado de molécula em molécula até chegar no NADP. É um processo bonito.
É muito interessante, e eu acho que uma das chaves que você falou que vai ser importante para a segunda parte que eu vou falar é exatamente que são processos de oxidorredução. E em termos bioquímicos, isso envolve bastante mudança de prótons, né? Você pega um próton, um H+, e solta um H+, e eu até brinco que para a gente que é bioquímico, a gente até esquece dos elétrons, né? A gente fica sempre contando próton, os H+, porque acaba sendo mais fácil do que ficar pensando em termos de elétrons. E o que acontece é que, então, essa transição que eu falei esse transporte de elétrons que eu descrevi, acontece tudo numa membraninha, né, dentro do cloroplasto, que é exatamente aquela membrana em forma de moedinhas, né, que tem aquele monte de moeda empilhada, grande parte desse processo acontece lá. Quando acontece o transporte de elétrons, tem algumas dessas moléculas que são perto do corpo, né, do meio do cloroplasto. E essas moléculas acabam capturando um próton. Aí vai acontecendo a transferência de elétrons, e esse próton que foi capturado por uma molécula no corpo do cloroplasto, ele acaba sendo retornado dentro do tilacoide, dentro da moedinha, que na verdade não é uma moedinha, é um saquinho, é uma vesícula, né? Que tem um conteúdo lá dentro. E esse conteúdo começa a encher de próton, acaba se enchendo de H+, tá? Como aquilo fica carregado de H+, existe uma força para esse H+ voltar para o corpo do cloroplasto. E aí entra uma proteína fenomenal que a gente também tem na mitocôndria, que é a ATP sintase. É uma proteína muito maluca, que ela funciona como se fosse um motorzinho mesmo, que ela tem um canal por onde o H+ pode retornar para o corpo do cloroplasto. E como tem muito H+, eles retornam, eles têm uma tendência a fazer esse caminho. E quando o H+ passa, ele promove uma mudança de conformação nessa proteína, que é como se ela girasse. Ela tem um eixo e ela gira. E na ponta da onde que está sendo girada, tem três compartimentos. Um deles que incorpora ADP mais PI, né, mais fosfato inorgânico. Aí, quando ele gira, esse ADP mais PI, ele se transforma em ATP. E quando ele gira de novo, o ATP é liberado. Então, a ATP sintase, ela usa a energia do H+, vindo de um lugar mais concentrado para menos concentrado, para produzir ATP. E aí a gente tem uma outra molécula que permite biossíntese de coisas.
Não, é que sim, a gente pode usar a analogia do moinho d'água, né? Para explicar como que a ATP sintase funciona, que é mais ou menos isso, né? Tá usando energia
Exatamente.
da corrente de água para girar um eixo e a gente já usa a energia desse eixo girando para fazer alguma coisa depois, né?
Não, completamente. Eu acho que você pensar no moinho d'água ou numa hidrelétrica, né? É bem isso que acontece. É uma força motriz mesmo. Então é muito engraçado, porque a gente vê muita coisa funcionando em termos químicos, mas isso é um fenômeno físico quase, né? Que acontece. Bom, então a gente acabou de ter a produção de NADPH, né? Que é importante para a biossíntese de novos compostos, e ATP. Isso daqui é o que a gente que é a chave dessa fase clara que eu estava falando, né? A fase dependente de luz. A energia vinda do Sol acaba sendo usada para fazer ATP e NADPH. E aí a gente vai para a fase escura, né? Ou fase independente de luz. Que nada mais, nada menos que é uma série de reações bioquímicas, né? Uma série de enzimas que conseguem utilizar o ATP e o NADPH para produzir o carboidrato. Né? E essa série de reações forma um ciclo, né? Como o ciclo de Krebs, mas esse ciclo a gente chama de ciclo de Calvin ou ciclo de Calvin-Benson-Bachan. É uma loucura, porque ele começa a absorver. Ele tem uma outra enzima que é super importante, que é a Rubisco, né?
Me lembro disso, me lembro disso.
É provavelmente a enzima mais abundante no planeta, tá? E quem quiser discutir, a gente pode discutir isso no Twitter depois, mas é provavelmente a enzima mais abundante do planeta. Ela é gigante. Tá? E o nome dela, Rubisco, né, significa ribulose 1,5-bisfosfato carboxilase oxigenase. É um nome gigante. E ela tem a capacidade de pegar um CO2 da atmosfera, né, um CO2 que esteja no meio, e incorporar numa ribulose 1,5-bisfosfato, que é uma molécula de 7 carbonos, de 5 carbonos, né, uma ribulose, e quando ela absorve um CO2, ela fica com 6 carbonos, só que ela se quebra. E ela se quebra em duas moléculas de 3 carbonos, que são 3 fosfoglicerato. E essa daí é a primeira molécula formada pelo processo da fotossíntese, né? A primeira que contém um CO2 incorporado. Então, é engraçado, né? Porque a gente, quando a gente olha a equação geral da fotossíntese, dá aquela sensação de que o oxigênio, o CO2, ele é quebrado e aí o oxigênio é liberado na atmosfera e o carbono é incorporado no açúcar, né? Mas a gente vê que, na verdade, a água é quebrada lá atrás, né, para fornecer elétrons. E é o oxigênio da água que vira o oxigênio que é liberado, e o CO2 é capturado só nessa fase aqui, numa reação bioquímica, numa enzima gigante, que é a Rubisco, né? Ela tem vários centros de reação, ela pode fazer essa reação várias vezes, simultaneamente. E aí a gente finalmente tem a captura do CO2. Só que, obviamente. Se você utilizou ribulose 1,5-bisfosfato, uma hora essa ribulose 1,5-bisfosfato pode acabar. Então a gente precisa regenerar essa ribulose 1,5-bisfosfato. E aí que entram os próximos passos, né, do ciclo de Calvin, que é você tem duas moléculas de fosfoglicerato que vão se combinando e recombinando em várias outras moléculas. Moléculas de 3 carbonos, 5 carbonos, e até que a gente consegue regenerar isso em ribulose 1,5-bisfosfato. E todo esse ciclo, ele acaba usando ATP, acaba usando NADPH e acaba gerando uma molécula, uma triose, que a gente chama, né, se a gente girar isso 3 vezes, que chama o gliceraldeído 3-fosfato. E o gliceraldeído 3-fosfato, que é utilizado para a planta para fazer, por exemplo, glicose, para fazer sacarose, fazer parede celular, fazer todo o resto de compostos orgânicos que a planta usa, né? Eu não sei se é interessante a gente ficar indo de molécula de enzima em enzima nesse ciclo,
Não, de repente,
mas.
além da Rubisco, tem alguma outra enzima que você consideraria uma enzima-chave ou importante nesse processo?
O que eu acho interessante desse processo, isso eu demorei muito para perceber, é que a gente tem a Rubisco, que é nova, né, que é importante, e é engraçado porque eu falo para você que a Rubisco ela é a enzima mais importante, que é ela que permite a fixação de carbono, é a mais abundante, mas ela é uma enzima muito, muito pouco eficiente, né? Ela é lenta, ela é muito lenta, então existem muitos esforços para tentar torná-la mais rápida e fazer a fotossíntese ser mais eficiente, mas não é possível, de alguma forma não se dá. E, como eu falei, ela é uma carboxilase oxigenase. Então ela não só reage CO2, como também reage com oxigênio. E quando ela reage com oxigênio, é um problema gigante para a planta, porque para ela conseguir regenerar a molécula formada, ela passa por 3 organelas diferentes, gasta um monte de energia. Então, por que diabos se tem uma enzima que pode não só absorver CO2, mas também absorver oxigênio, né? Porque é assim que funcionava na vida, né? Evolutivamente, essa molécula que surgiu, essa molécula que funcionou, e por algum motivo, não dá para melhorar ela, né? A gente não encontra, pelo menos na natureza, uma Rubisco melhor, e todas as tentativas de se melhorar a Rubisco falharam. Então, é o que tem para hoje, né? Até onde a gente sabe, né? De repente a gente pode descobrir uma Rubisco melhor, mas isso não aconteceu. Mas um dos sonhos dos cientistas de plantas é conseguir melhorar essa enzima aí. Mas eu acho interessante, porque é uma enzima que não é super competente, ela não é a melhor enzima que a gente poderia imaginar, né? Então, se você fosse desenhar, se você fosse um criador, você não ia criar uma enzima assim. Tá? Bom, então tem a Rubisco, aí a gente tem uma parte da reação que é muito parecida com a gliconeogênese. Então, para os fãs de bioquímica, tem uma parte que é super parecida com a parte que transforma, que produz glicose. No nosso corpo, em situações de baixa energia, né? Quando a gente está com uma glicemia baixa, o nosso fígado começa a produzir glicose para a nossa glicemia se regular. Então, tem duas reações que são parecidas da gliconeogênese. Depois a gente tem A parte que recupera, né, a ribulose 1,5 bisfosfato, ela é parecida com a via das pentoses, que é uma outra via que a gente aprende em bioquímica animal, que ajuda a fornecer compostos para fazer nucleotídeos, ajuda a fornecer NADPH para fazer processos antioxidantes que nos protegem e que ajuda a fazer NADPH para fazer lipídios, né, para fazer ácidos graxos principalmente. Então, o ciclo de Calvin, ele é um apanhado de vias, né, que são encontradas, por exemplo, em mamíferos. Eu não gosto de falar muito os detalhes, porque o balanceamento é todo zoneado, né? Porque a gente precisa girar ele 3 vezes para conseguir equilibrar, e aí fica tudo meio estranho, né? Na verdade, a gente para ficar tudo bem equilibradinho, né? Não ter nenhuma molécula pela metade, a gente gira ele 6 vezes para ter duas moléculas de gliceraldeído trifosfato, e essas duas podem formar uma glicose. E aí tem coisas do tipo, forma 6 cibulose e 1,5-bisfosfato, forma 12 e 3-fosfoglicerato, mas e aí fica tudo balanceado, né? As pessoas gostam de tudo balanceado. Porque senão dá tudo meio disso, meio daquilo. Mas também ajuda, porque é interessante que quando a gente pensa no. Nas vias, a gente pensa como se fosse uma fábrica, né? Isso daqui vira isso aqui, que vira isso aqui, que vira isso aqui, como se tivesse todo mundo
Linha de montagem?
numa linha de montagem, exatamente. Mas a gente sabe que não é, né? A gente é que pensa um pouco mais sobre o assunto. É tudo junto, misturado lá no citoplasma ou no cloroplasto. Então, tudo bem ser 6 disso com 12 aquilo gira 6 vezes, porque não é uma linha de montagem, na verdade, né? Tá tudo lá. E aí, finalmente, a gente tem o carboidrato formado, né? Então, o que basicamente a fotossíntese é você produzir ATP e NADPH na fase clara para ser utilizado depois para fazer um carboidrato. E o carboidrato é uma molécula orgânica que é utilizado para fazer qualquer outra coisa que você imaginar, né?
Antes de eu fazer a pergunta, eu vou te contar, entre aspas, um segredo que todo mundo conhece, né? Mas geralmente, quando eu dou aula de Orgânica 1, os alunos vêm da Química Geral, aí vão para Orgânica 1 depois. Então, o primeiro choque que eles têm é que nós, químicos orgânicos, nós temos uma tendência a não balancear direito as equações. E eles ficam muito chateados com isso, que, professor, não está balanceando a equação. Aí eu respondo, olha só, tem carbono? Ah, tá faltando o sódio que saiu, tá? Tem carbono? Não tem, então, ó, não, eu brinco assim, ó, então não me importa, entre aspas. Porque em geral a gente balanceia o que tem carbono. Se
Isso,
saiu
exatamente.
sódio, saiu fosfato, não é carbono, a gente não tá ligando. Então, assim, às vezes isso dá um choque nos alunos. Então, eu já aprendi, por exemplo, a começar as reações orgânicas balanceando. Mas daí eu vou falando pros alunos: olha só, daqui pra frente a gente vai começar a focar muito em carbono. O que não tiver carbono, vocês vão ver que vai estar saindo, mas a gente não tá se preocupando. Mas chega até o fim de semana, professor, e o H+, não, e o sódio que tava lá? Vai acontecer com ele? Ele continua lá, só que como ele não tem carbono e eu não tô interessado nele, eu tô deixando ele de lado, né? Magicamente, que é uma coisa que químico orgânico faz, né? Mas assim, continuando a pergunta, você falou, né, então, tem uma parte do processo que depende de luz. O que que a planta faz quando não tem luz? Essa parte para e o outro processo continua? Os dois processos, as duas fases param? Como é que o que que rola dentro da planta?
Tá, o que acontece, né? Bom, eu vou falar nas plantas de modo geral, porque tem um grupinho que faz uma coisa diferente, que óbvio, né? Sempre tem uma exceção em
Sempre tem uma
biologia,
exceção,
né?
ok.
O que acontece é que durante o dia a planta pega. Bom, o que que a planta faz com os carboidratos que ela absorve, que ela produz, né? A gente geralmente pensa em três destinos: um para crescimento. Né? Então ela utiliza isso para construir novas moléculas que permitem ela crescer e se transformar. Outro que seria para manutenção energética, então ela pode consumir essa energia em processos de respiração, em processos bem semelhantes ao que a gente aprende em bioquímica metabólica. E o terceiro destino é armazenamento. Né? Então, ela pode armazenar esses carboidratos, e geralmente isso é armazenado primeiro em forma de sacarose, e essa sacarose depois é polimerizada né? Na verdade, a sacarose não, né? Na verdade, a glicose é polimerizada em forma de amido, né? Então, o que que é o amido, né, que a gente tanto gosta de evitar em dietas? É simplesmente um polímero de açúcar, né? E isso daí é utilizado como reserva energética para a planta. E o que acontece? Durante o dia ela produz o amido de forma quase, de uma taxa quase linear, e durante a noite ela quebra esse amido para liberar açúcar que vai ser usado para gerar energia para ela sobreviver, né? Então a fotossíntese, a rigor, ela para durante a noite, ela não acontece, né? E tem esse grupo que eu falei que é meio diferente, que de noite ele usa, é um grupo que geralmente evoluiu em lugares com pouquíssima água, com pouca água disponível. Então, ele de noite ele faz as trocas gasosas, armazena o CO2 numa molécula de quatro carbonos, e de dia ele fecha os estômatos, né? Não tem troca gasosas, e essa molécula de quatro carbonos é quebrada para fornecer CO2 para fazer fotossíntese, né? Mas de qualquer forma, a energia também tem que ser armazenada na forma de amido. Tá? Então, por isso que para planta, na verdade, para planta, você deixar ela num escuro constante, né, uma coisa terrível, porque a planta ela simplesmente perde todo o sistema dela de produção de energia. E realmente a gente consegue detectar molecularmente que ela entra num processo semelhante ao nosso processo de fome, né? Ela entra em estresse energético, ela começa a quebrar um monte de molécula para gerar energia, e tem toda uma série de reações.
E o que se aconteceria o contrário? Por exemplo, se uma planta fosse, por exemplo, às vezes você vê o pessoal falando, não vou dizer que tipo de planta que as pessoas não podem, digamos assim, cultivar ao céu aberto por problemas assim de ordem legal, etc., e acabam cultivando ela em ambientes fechados, e que as pessoas tendem a deixar a planta o tempo inteiro exposta à luz.
Tá bom. Existe essa coisa, né? O pessoal fala, a fotossíntese ela é super importante para a planta, então a gente vai deixar ela a planta em luz constante, né? O que acontece é, sim, é fato, ela pode fazer fotossíntese por 24 horas, mas às vezes a planta ela acaba crescendo pior do que quando ela cresce num ritmo de claro e escuro. Porque na fase de escuro, a planta tem muitos processos programados, né, nela que acontecem. E se você não tem um escuro propriamente dito, você não passa por esses processos. Seria. Então, é a mesma coisa de falar, ah, se eu não dormir, eu vou ficar. Vou produzir muito. Não, você não necessariamente vai produzir muito porque você precisa do sono para dormir. Eu não estou falando que plantas dormem, mas as plantas precisam de processos que acontecem no escuro, que vão acontecer, se ela continuar no claro constante, porque ela tem um ritmo interno, que é o que eu estudo. Então, esses processos acontecem. Então, a planta, mesmo no claro constante, né, no, na luz constante, ela tem um pico de fotossíntese, depois isso desce e fica no mínimo de fotossíntese e sobe de novo, porque as plantas elas têm um ritmo interno e esse ritmo prevê que vai ter um horário que ela não tem tanta fotossíntese, né? E algumas plantas, inclusive, elas acabam morrendo em luz constante, porque é tanta luz que ela absorve que ela não consegue lidar. Isso começa a trazer danos, porque a luz ela traz dano para a planta, ela pode trazer danos para a planta, e a planta acaba não sobrevivendo, tá? Então, eu não sou especialista na planta que você referiu, mas eles é o Eu chutaria que você introduzia um intervalo de escuro, umas 4 horas, pode ser um intervalo mínimo, 3, 4 horas, você pode até conseguir resultados melhores do que deixar em luz constante.
Ok. Falando um pouco sobre a questão de como a fotossíntese vai surgindo na história evolutiva dos organismos, eu agora me corrija se eu estiver errado, Carlos, mas pelo que eu me lembro das minhas aulas de fotossíntese, tá? Quase 20 anos, a fotossíntese aparentemente é um processo que é bem conservado na história evolutiva dos organismos. Eu tô certo ou tô errado? Assim, que ele, ou seja, ele surge e ele não muda muito. Com a história, à medida que os organismos vão evoluindo, ou ocorreram mudanças.
Não, foi bem notado para você, né? Porque o que eu expliquei é a fotossíntese que a gente vê nas plantas, que a gente chama, que é um que as pessoas gostam de chamar de plantas superiores, né? Que são as plantas que a gente vê no jardim e tal. Mas a fotossíntese, ela acontece em vários outros organismos, né? Tem bactéria que faz fotossíntese, inclusive elas fazem a maior parte da fotossíntese do planeta, né? Que são as cianobactérias, e tem protozoários que fazem fotossíntese. Então, fotossíntese é um processo bastante espalhado evolutivamente. Só que, e a gente encontra várias semelhanças e várias coisas diferentes, né? O que é importante pensar em fotossíntese é que ela tem vários componentes, né? Como eu falei para você, tem complexo antena, tem a parte dependente de luz, tem a parte que não depende de luz, e cada componente ele se desenvolve em taxas diferentes e de formas diferentes nos organismos. Então, se você fala, a fotossíntese é conservada, depende. A lógica de você absorver luz por uma proteína que contém um pigmento, e a lógica de você produzir moléculas reduzidas, isso sim é conservado. Isso a gente consegue ver em quase tudo, mas tem vários detalhes que são diferentes e vários pedaços que são diferentes. O que a gente sabe é que a fotossíntese deve ser um processo muito, muito antigo, né? Muito associado aos primórdios da vida na Terra. Então, digamos que a Terra, sei lá, tem 4,5 bilhões de anos, é isso? É algo por aí. A gente sabe que entre 3,5 e 4 devem ter surgido os primeiros primeiras formas de vida, né? Naquele momento não devia existir fotossíntese, mas não, sei lá, 1 bilhão de anos depois, né, o que em termos geológicos não é muito, provavelmente começam a surgir uns organismos capazes de fazer fotossíntese. E aí, 2 bilhões e meio de anos atrás, a gente tem o que a gente chama de o grande evento de oxidação, que é quando... O que acontece, né? Então, a gente acredita que a Terra tinha uma atmosfera redutora, né? Então não tinha muitas moléculas oxidantes na atmosfera. E lá por 2,5 bilhões de anos atrás, isso muda. A gente vê isso geologicamente, que o ambiente se torna oxidante, oxidativo. Né? E a gente vê isso pelo tipo de ferro que é armazenado nas camadas geológicas. Né? E aí, isso daqui é associado com a prova que você tem organismos fotossintetizantes fazendo muito oxigênio a ponto de alterar a geologia da Terra. Só que, até chegar a esse ponto, você tem oxigênio sendo produzido em taxas menores, você tem oxigênio reduzindo, oxidando coisas na atmosfera e na litosfera, né? Então, tem um monte de coisa sendo oxidada até ele ser produzido numa taxa que chega a acumular. Né? Então, eles calculam que se a vida surgiu, sei lá, entre 3,5 e 4 bilhões de anos atrás, o organismo fotossintetizante deve ter surgido uns 3 bilhões de anos atrás. E aí, mais um tempo para ter o grande evento de oxidação, e depois, nunca mais a vida, a atmosfera da Terra foi igual. Então, os organismos fotossintetizantes foram os primeiros grandes poluentes da atmosfera terrestre, né? A gente teve eventos em que o oxigênio subiu e desceu. Teve, não sei se você já viu aquelas fósseis de aranhas que são maiores do que sua mão, maiores que a nossa cabeça. Não sei se você já
Não,
viu isso.
nunca vi não, professor.
Não sei se você gostaria de ver também.
Eu tenho mais problema com barata do que com aranha.
Ah, devia ter algo semelhante à barata gigante também. É, então, isso só foi possível porque teve uma época que a gente teve muito oxigênio na atmosfera, mas muito mesmo, né? Chegou a 30, quase 30%, né? E atualmente é o quê? Uns 20%, eu acho, né?
Isso, por aí.
É, então, e esse oxigênio é primordialmente produzido por organismos fotossintetizantes e dos mais diversos tipos. E só para finalizar a parte de evolutiva, quando a gente olha a evolução, compara os organismos fotossintetizantes, a gente vê muitos elementos em comuns, mas vários elementos que também são diferentes, né? A lógica geralmente é a mesma.
Não, e, fazendo o gancho até já para a gente ir se encaminhando para os finalmente do episódio, professor, o senhor falou da questão do teu trabalho sobre o ritmo das plantas, etc. O senhor poderia então falar e fazer como eu falei antes, né, o auto-jabá, que não é só permitido, como é encorajado, né, falar dos teus trabalhos de pesquisa e o que o senhor desenvolve na Universidade de São Paulo?
Claro. Bom, o que eu trabalho não é diretamente com fotossíntese, é uma coisa mas é bastante associado, porque as plantas elas conseguem medir as horas do dia. Elas sabem que horas são e elas usam essa informação para diversas coisas, né? Então, por exemplo, saber quando que vai amanhecer. Né? Se a luz solar é tão importante para a vida da planta, é até lógico pensar que ela tenta aproveitar essa luz solar o máximo possível. Então, uma das estratégias que as plantas têm é de saber as horas que vai amanhecer, que horas vai amanhecer, e começar a se preparar para a fotossíntese algumas horas antes. Então, uma ou 2 horas antes, ela começa a produzir as proteínas associadas à fotossíntese, a rubisco, ela fica como se fosse entupida durante a noite, e aí ela precisa ser reestabelecida, ela precisa ser preparada, né, para voltar a reagir com CO2, e tudo isso acontece minutos antes do sol chegar. Agora, como que a planta sabe que horas o sol vai chegar? Ela tem que ter um mecanismo interno de medição do tempo que a gente chama de relógio biológico, né? Então, o meu laboratório estuda como que funciona um relógio biológico das plantas e como que ela usa o relógio biológico para crescer mais e melhor. Né? Esse da fotossíntese é um exemplo, porque então, quando o sol chega, ela já está totalmente preparada para fazer fotossíntese, e ela faz fotossíntese logo de cara, né? E se não fosse, se ela só reagisse à luz solar, ela ia demorar, sei lá, meia hora, 1 hora até conseguir produzir fotossíntese, até começar a fazer a fotossíntese de vez. E depois, quando chega, por exemplo, no fim do dia, a planta ela começa a fechar os estômatos, que são poros nas folhas que permite a troca gasosa, para evitar perda excessiva de água. Então ela começa a fechar esses estômatos, e isso torna o processo de fotossíntese um processo mais eficiente. Porque quando você faz trocas gasosas, você não só libera oxigênio e absorve o CO2, mas você perde água. E como eu falei, a água é muito importante para as plantas. Então, ao fechar os estômatos, ela evita a perda de água, tá? E continua utilizando o CO2 que ela já tinha, né? E o relógio que fala para a planta, né? Que dá informação para a planta do horário, melhor horário para fechar esses estômatos no fim do dia, e assim perder menos água e conseguir funcionar melhor. Né? Então essa é a chave, isso é o que a gente faz, né? Então, por exemplo, um estudo que a gente fez recentemente é tentar descrever todos os eventos que acontecem numa cana de açúcar que está no campo, né? Então a gente consegue medir, aí a gente mediu a transcrição, né? conversão da informação que está no DNA em RNA. Então, a gente mede os RNAs produzidos e a gente consegue ver que vários eventos têm um ritmo no dia da planta. Isso não está associado só à fotossíntese, mas com diversas outras coisas, né? Então, o relógio tem várias funções para as plantas.
Não, muito legal. E, professor, se alguém quiser entrar em contato contigo para debater o papel da Rubisco ou para tirar alguma outra dúvida que venha, qual é a melhor maneira de entrar em contato contigo?
Olha, eu acho que o local mais acessível para conversar comigo é o Twitter, tá? O username é @carlosrota, tudo junto. Rota é Hotta. E lá eu estou aberto para conversar com quem quiser, né?
Ótimo, então. Professor, muitíssimo obrigado pela aula de bioquímica vegetal e fotossíntese. Eu consegui, digamos assim, fazer uma série de flashbacks agradáveis de memória em relação ao que foi me lembrando. Não, porque assim, eu sou químico orgânico, mas como eu trabalho com química medicinal, a bioquímica faz parte do meu dia a dia. Eu tenho que saber bioquímica para saber o que eu estou fazendo. Então, para mim, é bem legal ver essa bioquímica também sendo aplicada num processo que não é simplesmente reconhecimento farmacorreceptor ou um problema de saúde. Professor, mais uma vez, muitíssimo obrigado aí pela participação do Moléculas.
Tá, eu que agradeço e vocês continuem com um excelente trabalho.
Obrigadão.
E este foi mais um episódio do Moléculas. Obrigado pela sua audiência e até o próximo.